Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Natália. Hoje é sexta-feira e dia de episódio especial. Hoje a gente segue a nossa série com o Eivino de regiões clássicas do Velho Mundo. E quando a gente faz a série sobre regiões clássicas do Velho Mundo com o Eivino, quem é que está com a gente aqui?
Quem?
Jéssica Marinzé.
Quem? Oi, galera, tudo bem? Tudo de volta? Vamos falar de regiões clássicas, vamos aprender mais um pouquinho. Sempre bom, né?
E a gente começa a pegar o microfone para gravar e começa a dar vontade de abrir vinho para gravar. Mas eu tô tomando meu cafezinho, vou deixar o vinho pro fim do expediente, já que o episódio a gente grava meio-dia e vai ao ar ao meio-dia. Então eu tô com café, logo mais eu tô com vinho. Hoje a gente vai falar de Rioja, uma das regiões mais importantes do mundo, né? E uma das mais importantes da Espanha, obviamente. É uma região super clássica, produz vinho há 2.000 anos, mais de 2.000 anos de história. Inclusive, tem resquícios arqueológicos de lagares que datam da época da dominação. Eu já estou falando de denominação. da época da dominação romana. Então, tem muita história para contar sobre essa região. E a gente vai tentar fazer aquele apanhadão básico para quem gosta de beber vinho, aprender pelo menos aquilo que é mais importante dentro da região. Para começar a introduzir um pouquinho a região, é importante saber que Rioja é a denominação de origem mais antiga da Espanha. Ela se tornou uma denominação de origem em 1925. E na Espanha existem dois níveis, né? A denominação de origem e denominação de origem qualificada. Só existem duas qualificadas na Espanha e Rioja é uma delas e é a mais antiga. Foi a primeira a obter esse nível de qualificação, foi ótima, né? Esse nível de classificação. Ela virou uma denominação de origem qualificada em 1991. Mas a história dela é super antiga e tem bastante coisa para a gente falar. Jéssica, quer começar a falar alguma coisa sobre Rioja? Tem alguma curiosidade histórica? Tu é a nossa rainha da curiosidade histórica aqui, né?
Não é verdade, gente? Não, mas acho que você cobriu o que a galera precisa saber mesmo. A Espanha como um todo, né? Boa parte dela sofreu várias invasões, então, assim, essas invasões, elas trouxeram um pouquinho da cultura de cada um desses povos de produção, de cultivo da vinha, de produção de vinho, etc e tal. A gente tem que lembrar que Rioja também foi fortemente afetada pela filoxera e, na real, muitos, que a gente chama de wine merchants, né? Os caras que compravam vinho ali, século XIX e tudo mais, porque toda a área, a França foi duramente afetada pela filoxera, algumas partes de Rioja também, mas os caras começaram a vir um pouco mais para a Espanha para entender ali o que tinha sofrido com a filoxera ou não, o que tinha acontecido. Então rolou, na verdade, um encontro de espanhóis e de franceses, e essa troca comercial por conta da filoxera também ajudou muito a região de Rioja, assim, por mais que ela tenha sido afetada, né? Mas ela não foi tão afetada quanto os franceses. É isso.
E eu acho que tem uma curiosidade que não sei se todo mundo sabe, mas que eu acho super interessante, que a Espanha, e a gente não está falando só de Rioja, a Espanha é o país com a maior área de vinhedos do mundo, né? A maior área sobre vinhas do mundo. Então, a produção lá é super forte e Rioja, com certeza, é a região principal, a região mais importante. Então, a gente tem bastante coisa para falar. Inclusive, quando a gente chegar na parte de classificações, é aqui que surge aqueles tais de reserva, Gran Reserva, que a gente ouve falar às vezes nos países de Novo Mundo, a gente ouve falar no Chile, na Argentina, e a gente sempre confunde. É aqui que surgiu isso, né? E aqui que ele é mais importante. Então, a gente vai falar de tudo isso. Bom, Rioja, então, localizando aqui no mapa, é uma região que fica lá no norte da Espanha e ela é dividida em três sub-regiões, que é Rioja Alta, Rioja Alavesa e Rioja Oriental, que a gente já chamou de Barra no passado, mas hoje em dia se chama Oriental. É uma região que tem uma variedade muito grande de uvas tintas e uvas brancas, mas tem duas que se destacam pela quantidade, né, de produção lá na região. A tinta é a Tempranillo, e a Tempranillo aqui, a gente já falou em alguns outros episódios, da quantidade de nomes que essa uva pode ter, não só na Espanha, como em Portugal. Eu acho que a gente poderia citar aqui uns 20 nomes diferentes para ela, né? Mas aqui ela é Tempranillo mesmo, 87% da área de Rioja é plantada, da área de Rioja de uvas tintas é plantada com Tempranillo. Mas tem outras uvas ali, como Garnacha, que é bem importante, Graciano, que é uma uva local super importante também, Mazuelo. Nas brancas a gente tem Viura com 70%, então assim como o Tempranillo, a Viura é a principal uva branca, é a uva que a gente mais vai encontrar. Para quem gosta de beber vinho de Espanha, da Espanha, já deve ter visto essa uva com outro nome em outra região. Ela também pode se chamar Macabeu. Lá no Penedès, a Macabeu é uma uva muito importante para fazer cava. E aqui em Rioja, ela é uma uva utilizada para fazer vinhos brancos tranquilos, excelentes.
E para fazer
tem outras
cava
uvas
também, né?
Para fazer cava também.
Também é.
A gente acaba associando cava tanto ao Penedès que esquece, não. Cava pode ser produzida por lá também. Mas aqui ela tem o nome de Viura. Mas também tem outras uvas, como Malvasia, Garnacha Blanca, que é uma delícia, Tempranillo Branco, eu tô tentando falar branco com blanco ao mesmo tempo, né? Blanco, Maturana, Verdejo, tem um monte de coisa que sai por lá. Mas assim, as uvas que vocês têm que conhecer, sem dúvida, é Tempranillo para vinhos tintos e Viura para vinhos brancos. São as duas uvas principais. A gente costuma ver bastante vinho tinto de Rioja, mas os brancos também são muito importantes, né? Já tem grandes vinhos brancos em Rioja. E fala um pouquinho pra gente, então, desses estilos de vinhos que a gente encontra por lá.
Vamos também. A gente falou bastante das uvas espanholas, né? Mas tem as uvas internacionais, que tem bastante representatividade lá, por mais que elas não sejam rainhas, venham sozinhas em rótulos, elas aparecem nos blends. Então, tem a Cabernet lá em Rioja, fazendo os tintos, tem a Chardonnay também, às vezes no blend dos vinhos brancos. E uma característica de regulamentação é que quando um Rioja está escrito, por exemplo, assim, Tempranillo, Garnacha e outras castas quer dizer que são uvas internacionais. Quando é só uva local, aí eles vão colocar uma por uma, outras castas, quer dizer, uva internacional. Isso era uma regulamentação bem comum, sabe? Eu acho que não mudou ainda, a gente ainda vai falar um pouco mais, mas é bem comum. E na real, um dos melhores vinhos brancos envelhecidos do mundo que você vai tomar é Rioja Branco, né? Da mesma maneira que a gente fala assim, Borgonha Branco, Rioja Branco também. O que a gente também precisa entender de Rioja é que essa galera ama usar a barrica. Por mais que esteja rolando um movimento de vamos usar menos barrica nova, e, meu, barrica, tipo, vão inventar. Tipo, o corpo da barrica é madeira francesa, carvalho francês, o fechamento dos lados é americano. Tipo, eles vão... Tipo, um stave, como é que é o... Como é que esteve mesmo?
A duela.
Uma duela é carvalho americano, outra é francesa, carvalho americano. Eles vão fazendo a orgia ali. Então, eles gostam muito de passar esses vinhos por essas barricas. Daqui a pouco a gente fala mais de reserva e tudo mais. Mas esses brancos, eles podem ser, de novo, né? Como uma região de muita produção, pode ser desde mais simples e tudo mais, mas quando os vinhos brancos são complexos, assim, é aquela cor dourada, é aquele toque de fruto seco, de amêndoa, de damasco também mais sequinho, assim, são brancos incríveis.
E eles fazem, a gente estava falando aqui das uvas, mas tu mencionou bem, né? Podem mencionar Tempranillo, Garnacha e outras uvas. O blend é muito comum na região, né?
É bastante comum, porque é uma outra, assim como o Bordeaux, é uma região que sofre muito de safra também, né? Então, a gente falou rapidinho dessas sub-regiões, mas é que também cada uma tem um microclima muito específico, que a gente não vai entrar aqui hoje, porque é bem avançado isso. É, cada uma tem um solo muito específico, então cada uva é milimetricamente plantada nesses solos, nesses microclimas. Então, esse blend é de fato uma mistura do que cada uva tem de melhor e tem de melhor dentro do seu microclima, né?
Exatamente. E para quem, depois de terminar de ouvir esse episódio, quem não ouviu ainda o episódio de blends, a gente fez um episódio no início desse mês falando especificamente o que, que é esse corte, o que, que é um blend e por que se faz isso, né? Justamente essa questão que a Jéssica falou sobre variação de safra, às vezes uma uva se dá um pouquinho melhor num ano e outra não, a gente pode fazer uma mistura de uvas para melhorar, para dar mais equilíbrio nesse vinho. Então tem um episódio lá atrás que a Jéssica inclusive indicou alguns vinhos bacanas que são blends. Dá uma voltadinha, ouve esse episódio depois que vai ajudar a entender um pouquinho melhor essa questão aqui em Rioja também. Então tá, o que a gente espera de um vinho tinto de Rioja? A Jéssica falou agora uma coisa muito importante, e isso é muito válido para qualquer região do mundo, basicamente. Se a gente pode produzir um vinho jovem, fresco, simples para consumo imediato, e a gente pode produzir um grande vinho, super envelhecido, que vai durar anos e anos, que vai evoluir super bem, que tem um tempo de guarda, né? Muito grande. E Rioja é uma dessas regiões em que a gente consegue entender isso muito bem também. Quando a gente começa a falar de classificação, a gente pode ficar um pouquinho confuso, mas a classificação até que é tranquila, né? Em Rioja a gente fala de classificação por tempo de envelhecimento de vinho, mas tem uma classificaçãozinha nova, né? Desde 2018. Quer falar sobre ela, Jéssica?
Galera, é o seguinte. A classificação lá em Rioja, ela... Na verdade, foi sempre esse lance do reserva, gran reserva, essas sub-regiões que a gente falou, elas nunca vinham de fato no rótulo, então para o público isso não era uma grande diferença no que você ia comprar, a diferença estava mais ali no líquido mesmo. Mas aí, Rioja fez algo até um pouco similar do que a gente vê na Borgonha, por exemplo. Tá? Mas puta, vai comparar com a Borgonha, que é difícil. Não, não é difícil. Eles fizeram uma classificação geográfica para essas localidades onde o vinho é feito. Então, é como se fosse, assim, uma grande zona, um bairro e, tipo, a sua casa fazendo vinho. Então, sei lá, vamos pensar, eu moro no centro de São Paulo, né? Então, eu moro no centro e esse é a minha denominação maior, mais larga. Daqui a pouco a gente fala o nome delas, não tem por que gravar isso agora. Então, toda vez que eu fizer um vinho, essa minha classificação vai ser centro de São Paulo, que seja simples. Beleza. Depois, eu posso fazer um vinho aqui no meu bairro, que eu moro na República. Não vai sair um bom vinho, mas não deixa de ser um bom... Não deixa de ser uma classificação, vinho da República. Então, uma classificação menor que centro de São Paulo, obviamente. Só que aí eu quero fazer um vinho, na verdade, aqui das vinhas que nascem somente dentro do prédio que eu moro. Então, esse é o meu vinho de uma classificação muito menor, muito mais exclusivo. Então, é basicamente isso que eles fizeram lá. Então, eles têm o vinho de zona, que a zona seria o centro de São Paulo. Eles teriam de município depois, que é como se eu fizesse um vinho dentro da República. E eu tenho vinhedo singular, que é o que, como se eu estivesse fazendo vinho com vinhas dentro do meu prédio, por exemplo. Então, vinho de zona, vinho de município e vinhedo singular. Essas são as três classificações ali.
Essa é a nossa pirâmide, né? A gente sempre tem uma pirâmide imaginária aqui.
Exatamente.
Mas depois que a gente fez aqui as classificações de Bordeaux e da Borgonha, tá tudo super tranquilo. ficou bem mais fácil, né? Zona é a parte mais ampla, município é um pouquinho menor e singular é a menorzinha, é o topo da pirâmide. Como a gente estava falando antes, essa é uma classificação mais recente, porque antigamente se classificava apenas por tempo de envelhecimento. E é essa a classificação que a gente tem mais em mente, assim, que o consumidor mais vê nos rótulos, porque ela é mais antiga e é mais comum da gente encontrar, que é o Rioja, o Rioja Crianza, o Reserva e o Gran Reserva. Nessa ordem que eu falei, já dá para entender que a gente também está fazendo uma pirâmide. Lá na base da pirâmide, a gente tem os Riojas, que são... A gente vai entrar agora falando de cada um, mas assim, não foquem muito no tempo. Ah, em quantos meses fica na barrica, em quantos meses fica na garrafa. O que importa é entender o formato da pirâmide, onde é que está cada um. E quanto mais no topo, mais tempo aquele vinho ficou envelhecendo na vinícola antes de ir para o mercado. E isso é o que vai dar mais diferença na hora que a gente abrir e provar o vinho, porque isso vai mudando o estilo do vinho. E na hora de provar, é o que a gente vai conseguir, é onde a gente vai conseguir perceber a diferença. Então, essa é a parte bacana de entender, para na hora de comprar, entender por que, que eu estou comprando um grande... Porque assim... Com certeza, também na subida da pirâmide sobe o valor, né? Quanto mais tempo o vinho ficar parado dentro de uma vinícola, quanto mais tempo o produtor ficar lá envelhecendo aquele vinho antes de colocar no mercado, mais caro ele vai sair para o mercado, porque ele está segurando, né? A gente chega lá no Gran Reserva, é um vinho que fica 5 anos antes de ir para o mercado. Mas não adianta a gente só pensar, ah, então eu vou comprar o mais caro, porque ele vai ser melhor. Porque o melhor, na verdade, é aquele que a gente mais gosta. E o estilo de cada um é diferente. Quando a gente está lá na base da pirâmide, que a gente está falando dos genéricos, né? Genérico é uma palavra ruim de usar. É, a gente está falando dos Riojas mesmo, que antigamente a gente chamava de Joven, mas Joven não aparece lá no rótulo, é Rioja. Vão ser vinhos mais jovens, vinhos mais frutados, vinhos mais frescos. É, então, se você gosta de um vinho mais jovem, mais frutado, mais fresco, não adianta super investir num Gran Reserva, porque ele não vai ter esse perfil, não vai ter esse perfil, não vai te agradar tanto. Por isso que é importante entender essa pirâmide sem se apegar muito nos números. O pessoal sempre gosta dos números, né, Gé? Quanto tempo?
Não,
quanto
a galera tempo adora. É, pois é, pois é. E depende, né, que barrica que é, que safra que é, mas eu entendo que pode ser um nivelador de qualidade aí, tá tudo certo.
Então vamos falar um pouquinho do perfil de cada um desses vinhos, assim? O que a gente pode esperar dele? O que a gente espera, de um Rioja?
O Rioja, às vezes vocês até podem encontrar alguns Riojas ainda com a menção Joven na frente do rótulo, tá? Ah, Jéssica, mas desde 2018, falei, pois é, mas às vezes pode encontrar aí no mercado. Encontrar e não encontrar esse limbo de mudança de regulamentação. Ele vai ter sempre o perfil mais frutado, e aí quando a gente fala de Rioja, em geral sempre rola esse mix de fruta negra e fruta vermelha. A diferença é que, principalmente aqui no Rioja, é que essa fruta... pode ser uma cereja negra, pode ser uma ameixa e tudo mais, ela é mais fresca, tá? Ela pode ser, obviamente, mais madura, se a safra é uma safra mais quente e tudo mais, mas não vai ser aquela fruta já passada, nada disso que a gente vai encontrar nos estilos mais amadurecidos. Então, é basicamente fruta, flor ali na frente do nariz, e vinho não é de guarda, tá, galera? Tipo, meio que desencana. Quando a gente fala vinho de guarda, a gente tá falando 10 anos, 15 anos, vinhos até 5 anos, para tomar em até 5 anos, não são considerados vinhos de guarda, tá? Por mais que você deixe guardado aí na sua casa, tá tudo certo, mas ainda assim não é um vinho de guarda, vai, pra você tomar com uns 4 anos no máximo.
Show. E esses vinhos, né, esses Joven, eles não necessariamente passam por barrica. Eles não têm essa exigência de passagem por barrica.
Verdade.
E aí a gente sobe mais um degrauzinho na pirâmide e a gente chega nos Crianza, né, que é o período de amadurecimento. Crianza vem desse amadurecimento. Aqui a gente já está falando de vinhos que precisam de um período mínimo de envelhecimento. Por que que eu estou falando repetidamente que a gente não precisa se pegar nos números, né? Porque a gente falou antes que essa classificação que a gente está falando aqui, Crianza, Reserva e Gran Reserva, vocês vão encontrar ela em toda a Espanha, ou em quase toda a Espanha, pelo menos. Porém, nas denominações de origem qualificada, que é o caso de Rioja, é um pouquinho diferente esses períodos, né? É, enquanto numa outra região pode ser 6 meses, em Rioja pode ser 12 meses, enfim, ela é o período de Rioja é um pouquinho maior do que os das demais regiões. Então, não se apeguem muito nos tempos aqui. Só entendam a ordem para entender que é mais tempo de envelhecimento. Então, criança, a gente já tem vinhos que vão passar por barrica, mas por um período um pouco mais curto. E o que, que a gente já espera nesse tipo de vinho, Jé?
Ó, aqui a gente vai ter uma fruta, um vinho um pouquinho mais complexo, porque ele vai passar por um período de amadurecimento, ele tem que passar em barrica, então a gente começa a ter sinais de aromas secundários mais presentes. O que, que é isso, Jéssica? Ah, um toque de baunilha, de especiaria, ou outras especiarias doces também, como cravo, pode ter noz moscada, começa a criar um outro perfil, mais camadas de sabor e aroma.
E a gente, quando a gente está falando de Rioja, até não te perguntei isso ali quando a gente está falando na classificação anterior ali nos jovens. A gente está falando de vinhos com muito tanino, de vinhos com muita acidez, de vinhos com muito corpo, ou isso varia um pouco de estilo entre jovem, criança, reserva?
Ele varia, até porque a madeira, ela também aporta tanino, né? Então, aqui a gente começa também nesse lance da complexidade do tema vinho, né? Então, a Tempranillo, ela é bastante versátil, ela pode gerar vinhos com um tanino mediano, mas quando a gente fala de vinhos mais envelhecidos com bastante tempo em carvalho, a gente pode falar de taninos mais elevados, sim. Quando a gente fala do jovem, não. Meu, jovem é aquele tanino que se sente assim, se fosse uma lixinha na sua boca, a lixinha viria até mais ou menos metade assim, da sua boca. Você não sente aquela lixinha bem na frente, sabe? E isso não é nada a ver com vinho ser amargo, é simplesmente uma textura na sua boca. No Rioja, a criança, aí você começa a sentir um pouquinho mais, mas ainda assim, meu, não é um tanino super marcado, tá? Quando a gente fala de acidez, a Tempranillo, ela não tem uma super acidez elevada, então pode variar bastante por safra, assim. A ideia, obviamente, é que a gente sempre espere um vinho equilibrado e que essa acidez que não vai ser elevada, ela simplesmente venha para equilibrar e deixar esse vinho um pouco fresco mesmo.
Perfeito. E aí, depois, subindo o degrauzinho, né, a gente tinha Rioja, o Crianças, aí a gente chega no Reserva. Aqui a gente já está falando de um vinho que precisa aí de 3 anos para entrar no mercado e uma boa parte desse período é em carvalho. O que, que a gente já pode esperar de um Reserva, então?
Bom, então aqui o que a gente vai esperar? A gente vai esperar aromas que já estão começando aí para o terciário. Então, é uma fruta mais seca, um figo mais seco, nozes. A gente já vai esperando um toque mais terroso, ou seja, aquela frutinha que a gente percebeu no Rioja de entrada, ela já começa a mudar o perfil dela, sabe? Já começa a mudar, então a gente não tá falando mais de um vinho simples, a gente tá falando de um vinho mais complexo, a gente tá falando de um vinho mais encorpado, de um vinho que vai exigir uma harmonização com uma comida também que tenha um pouco mais de corpo, mais complexa, de mais aroma. O tanino vai começar a ficar um pouco mais marcado, enfim, toda a estrutura, todo o corpo desse vinho vai começar a ficar, vai pesar mais na sua boca, sem ser enjoativo, né?
Então aqui a gente já pode dizer que ele já entra num vinho, num estilo muito mais gastronômico, né? Daquele vinho que ele já pede uma comida, apesar de dar, obviamente, qualquer vinho bom a gente pode beber acompanhado de absolutamente nada, acompanhado só da gente mesmo, mas aqui já é um vinho super bacana para acompanhar com pratos mais elaborados e com mais tensão também.
Perfeito.
E aí a gente chega no topo da pirâmide, que é o Gran Reserva, né? A gente já está falando aqui no caso dos tintos, porque tudo isso que a gente está falando, essa classificação também existe para brancos, né? A gente está falando do estilo do vinho, focando bem nos tintos aqui, mas a gente aqui a gente já entra num vinho que para os tintos já vai ficar 5 anos até ir para o mercado. Então, no mínimo, 2 anos de madeira. É um vinho que já vai para o mercado sem aquela coisa super jovenzinha. Ele já chega com bastante aroma terciário também, né?
Bastante. E a gente tem que lembrar... que esses 5 anos que ele fica parado no produtor, gente, é 5 anos que o cara está esperando para vender o produto dele. Não só essa produção, essas uvas, são uvas com uma qualidade superior, inclusive daquelas que vão fazer o Rioja de fato, porque assim, existem parcelas que o cara, dentro do vinhedo, que o produtor vai falar, olha, essa daqui é de onde saem meus frutos mais simples, então eu vou fazer o Rioja de entrada. Aqui não, aqui a gente está falando muito provavelmente de vinhedos com seu microclima melhor, com frutos mais concentrados, e aí essa madeira possivelmente pode ser uma madeira nova, e de novo, 5 anos parado. Quando ele sai com aroma de couro. Todo mundo, esses dias as pessoas falam, mas meu Deus, couro, sim, gente, couro é um aroma terciário. Aquela fruta. A gente percebe, tem que ter alguma coisa de fruta, alguma ameixa e tudo mais, mas a fruta é o que a gente menos vai perceber. Aroma secundário, de caixa de charuto, de café em grão, é isso que a gente vai se atentar muito mais. O tanino é bem marcado e a cor desse vinho, ela vai sair daquilo que a gente vai ver no Rioja mesmo, que é uma cor rubi, pode ser profundidade mediana. Aqui a gente já está se aproximando de um granada, numa cor de tijolo, que pensa, é um vinho que passou bastante tempo em barrica, a barrica é porosa, tá? Então, quando você olhar a cor desse vinho, não te grila, esse vinho não virou vinagre. Eu vejo muita gente que fala que quer vinhos para envelhecer e tudo mais, aí quando abre o vinho envelhecido, fala: ah, mas a rolha tá manchada, mas o vinho tá com uma cor de tijolo. Gente, vinho envelhecido é isso mesmo. Ninguém tá falando que é ruim, mas isso é característica de um vinho mais envelhecido. E esses, por mais que eles saiam no mercado com 5 anos de idade, eles têm potencial, às vezes, para muito mais que 5, tá? Quanto mais a gente vai crescendo de classificação, mais potencial tem. Então, a gente pegaria o Riorrinha lá, 3, 4 anos, o Crianza, eu daria uns 5, no máximo, o Reserva, uns 10 anos, e o Gran Reserva, meu,
Só vai.
só vai.
Tu falou uma coisa que é muito importante, que eu acho que é bom a gente frisar aqui, sobre o tipo de uva que vai ser utilizado para produzir esse vinho Gran Reserva. Porque é importante lembrar que, para ser Gran Reserva, não basta apenas colher uma uva qualquer e deixar 5 anos lá na vinícola, deixar o tempo que precisa na madeira e o tempo que precisa na garrafa, que ele vai ser um Gran Reserva. Porque esses vinhos todos, eles são avaliados e eles não só precisam ter esse período, mas eles precisam ter qualidade para levar esse selo de Gran Reserva. Então, e não é qualquer tipo de uva que vai aguentar tanto tempo. Por isso que a Jéssica falou, ah, dá para tomar ali até uns 5 anos. Tem vinhos que a gente, não é que ele fique ruim depois de um período, mas ele vai decair, ele não vai estar no seu auge. E outros vinhos têm capacidade para envelhecer. E isso tem muito a ver com a qualidade da uva, com o local onde ela foi produzida. Às vezes tem uma parcelinha que é melhor, tem uma exposição solar melhor, vai dar uvas de mais qualidade, com maior potencial. E são essas que vão ser utilizadas. Então, quando a gente está falando dessa classificação por tempo, né, tempo de madeira, tempo de garrafa, enfim, o tempo que ele fica na vinícola antes de ir para o mercado, não é só de tempo que a gente está falando, não é porque o Roven, ele não é só apenas alguns meses a menos de barrica do que um reserva, é o nível de uva, né, que é utilizado, é a matéria-prima, então não adianta só achar que é a mesma uva que vai ser usada lá no Rioja, né? Eu sigo falando Roven, né, mas enfim,
É, pois é, porque é
é o
difícil
hábito.
falar, tipo, Urioja, qual Urioja, caramba? Tem que ficar falando Urioja de entrada, mas é isso.
Mas é isso, não é que o produtor pega a mesma uva e diz: esse aqui eu vou deixar 5 anos na minha vinícola e eu vou vender como Gran Reserva. Não é exatamente assim, até porque se ele pegar uma uva que não tem qualidade suficiente, quando ele colocar no mercado, ele pode até estar com essa corzinha que a Jéssica mencionou, mais de tijolo, mas ele vai ser só uma corzinha de tijolo sem aroma nenhum, sem, porque ele não tem, porque a uva não tem complexidade suficiente para todo esse tempo de envelhecimento, para todo esse tempo de barrica, enfim. Então, não é, o vinho ele acaba saindo por um preço mais alto, muitas vezes não apenas pelos 5 anos que ele fica lá com aquela verba inutilizada na vinícola, mas também pela qualidade da uva, pelo local. E lembrando, né, a gente está falando de produção, quanto mais especial o lugar, quanto mais com melhor exposição, enfim, mais cara custa aquela terra também. Então, tudo isso é somado para conseguir chegar num vinho grande reserva. Ele precisa de vários fatores para conseguir sair da vinícola com 5 anos de envelhecimento e ainda ter mais décadas pela frente, que a gente encontra Riojas aí com 20 anos, 30 anos em plena forma, né?
Verdade, verdade.
E, Jéssica, tem alguma harmonização super clássica de Rioja? Que eu adoro harmonização regional, né? Eu adoro harmonização do vinho com a comida mais clássica da região. Então, a nossa rainha da harmonização, então, por favor.
Ai, que medo. Mas, olha, eu não consigo pensar outra coisa para os... Vamos lá, né? Para os mais jovens, não para as pessoas mais jovens, para os Riojas mais jovens, tanto o Rioja quanto o Crianza, cara, eu acho que tapas, né? Porque é muito versátil, assim. E tapas, você precisa dessa versatilidade, você precisa de um vinho versátil para harmonizar com tapas, né? Não tem como. Agora, para esses vinhos mais complexos, são essas carnes de caça mesmo que tem lá bastante, essas carnes curadas, que é, assim, para mim, cara, é tipo, me tranca aqui, não me deixa mais ir embora, sabe? Assim, Galvão Bueno vibes aqui total. Queria um daquele pata negra para fazer a minha harmonização, porque realmente essas carnes curadas são perfeitas.
Um pata negra, um chorizo, uma coisa gostosa dessas. Ó, a gente falou agora das classificações de novo. Sempre pensem numa pirâmide que fica mais fácil de lembrar. A gente falou do Rioja, que eu e a Jéssica, a gente insiste em chamar de Joven, mas é Rioja, ponto. Aí depois a gente tem Crianza, Reserva e Gran Reserva. Essa classificação também segue para os vinhos rosé e para os vinhos brancos. O tempo que a gente estava mencionando aqui não é exatamente o mesmo, mas também existe para esses três vinhos, para esses outros dois estilos de vinhos. E assim como para os tintos, conforme o tempo vai aumentando também a complexidade desses vinhos, o potencial de guarda desses vinhos. A Jéssica falou que alguns dos grandes brancos do mundo são os brancos de Rioja, e a gente tem exemplares que duram muito tempo também, que são vinhos super complexos e que, enfim, criam harmonizações maravilhosas aqui, que agora eu só quero falar de harmonização. Jéssica, dica para quem vai comprar no site da Ivino. Lembrando que tem cupom do Umami, Umami 10 é o cupom, dá 10% de desconto em qualquer vinho, em qualquer coisa do site, aliás, inclusive daquelas meias maravilhosas que a gente postou, uhum. E vocês não param de nos perguntar, então, dá para comprar com esse cupom de desconto também. Então, o que a gente compra na Ivino de super bacana para quem quer conhecer melhor Rioja?
Ó, para quem quer começar com o Rioja mesmo, que é o Castillo de San Lorenzo, 100% Tempranillo, safra 2018, meu, porta de entrada, mas tenho certeza que todo mundo gosta de Tempranillo e quem não tomou vai gostar por conta da versatilidade. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é um reserva, né, para quem já quer um pouquinho ir além. Esse vinho que eu vou indicar para vocês é pontuado, tem 92 pontos do Team Etiquette, que é um baita crítico, é o Burgo Viejo Reserva e Rioja 2014, tá? Então, vamos esperar aquelas notas que eu falei para vocês de aromas secundários, bem complexos, super gostoso.
E aqui a gente já tá falando de vinho que acompanha super bem uma carne mais elaborada, uma carne mais especial. Exato. E não esqueçam que esses vinhos que a Jéssica está mencionando vão estar na descrição do post no nosso Instagram. Então, quem não pegou aqui ouvindo, vai no Instagram do Mami, encontra o post deste episódio, que lá embaixo na descrição tá o nome de cada um dos vinhos, tá o cupom de desconto para vocês. Não esqueçam de baixar o aplicativo também para ficar mais fácil ainda de comprar. E não precisa ser primeira compra para usar esse cupom MAMI10, viu, pessoal? Pode ser, pode comprar todos os dias com o cupom que tá valendo. E chegamos ao fim de mais um episódio especial e vindo sobre regiões clássicas do Velho Mundo. Logo menos a gente está de volta com mais alguma região. Quem tiver um palpite pode deixar nos comentários. Quem tiver alguma sugestão, inclusive, é muito bem-vinda, porque a gente ainda não sabe, pode ser que a gente altere algumas aí na frente. Então, por favor, deixa a sua dica. Que região famosa do Velho Mundo que você quer conhecer? Deixa pra gente nos comentários e nos vemos na próxima sexta-feira. Jéssica, um beijo. Estou com saudades de você. Estava com saudades de gravar esse episódio e não vejo a hora de gravarmos mais um.
Um beijo, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham curtido e vamos ver qual vai ser a próxima.
Então tá bom, pessoal. É isso. Nos vemos logo mais e até breve.
Beijo.